Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele achava que Ameaça Profunda era um filme sobre um caranguejo assassino. Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos do mundo. Bem-vindos a mais um ano. Bem-vindos à nossa sétima temporada. E é isso aí. Muito filme. E é isso aí. Fiquem com a gente que esse ano vai ser incrível. Sétima temporada, Rastro de Cinema na área.
Muito bem. Aqui com a gente também. Estava com saudade dele já. Já estava com saudade de fazer cast com ele. Ele achava que Frozen 2 era um filme sobre o verão paulista. Renato Maciel.
Salve, salve, rataria. Tô de volta no Filmes do Mês. Luc Besson tentou me censurar, mas não tem isso. Tô de volta.
Muito bem, Renato. Muito bem-vindo. Desde que você deixou de fazer os casts do Filme do Mês com a gente, estamos sentindo muito a sua falta, mas também mudamos várias coisas. Agora nosso cast é mais reduzido, agora nossos ouvintes assinantes é que têm direito ao pacotão. Tem várias alterações, a gente vai te informando ao longo do cast. E eu quero saber o seguinte: janeiro 2020, férias para muita gente, descanso, praia, verão, quase isso, mas enfim, viu muito filme? Como é que foi janeiro para você?
Cara, é muito engraçado isso, né? Porque janeiro acabou virando um meme, o quanto demorou pra passar janeiro. Teve muita coisa que não teve espaço pra ser lançado no final do ano passado, que chegou agora. Então acabou ficando um mês muito cheio. Eu vi muita coisa, mas ainda tô devendo com algumas coisas.
Foram cinco dias de estreias, né? Que a gente fala, cinco quintas-feiras de estreias em janeiro. Realmente, quando tem cinco...
Tomando 412 dias no mês de janeiro.
É, exato. Então, assim, muitos filmes, realmente. Eu também confesso que não vi todos. Já vou adiantando que pra mim foi um mês cheio, maravilhoso, vi vários filmes, mas faltou metade também. Maguinho, pra você, como é que foi?
Exatamente. Partindo nessa mesma linha de raciocínio, muito filme, muita coisa, um mês grande, né, com muitas estreias, rebarba de filmes de Oscar. Queria ter visto um pouco mais de filmes, mas acho que eu vi o suficiente pra gente fazer um cast legal. Tem muita coisa boa pra comentarmos com vocês.
Muito bem. Então, hoje nós vamos trazer filmes, diversos filmes aqui, eu tô olhando a nossa listinha aqui. Nós vamos trazer filmes pra todos os gostos. Nós vamos trazer filmes de Oscars premiáveis, filmes maiores, filmes independentes. Eu queria começar, se vocês me permitissem, para abrir o ano, né? Vamos começar com o pior filme de janeiro, porque a gente já tira isso do caminho e a gente só vai falar de coisa boa daí para frente. Então, eu vou começar com nosso querido Renato Maciel, que deve estar com muita saudade de falar do pior filme do mês. E eu tô curioso, porque esse mês tiveram algumas possibilidades. Eu já digo que o meu filme vai ser uma surpresa pra vocês, mas vamos lá. Renatão, seu pior filme de janeiro, abrindo o ano, qual foi?
Cara, eu já te digo que o meu pior filme vai ser uma surpresa pra vocês. Você fala que vai ser pra mim, eu digo que vai ser pra vocês. Olha, eu vou te falar, eu não tive um filme ruim esse mês. Sim. Nenhum deles no meu Letterboxd, eu dei uma nota ruim. Mas eu vou votar aqui no filme, pra surpresa de todos, que é o Bad Boys Pra Sempre.
Olha aí.
O filme basicamente é o retorno da dupla formada pelo Will Smith e pelo Martin Lawrence, acho que 16 anos depois de Bad Boys 2. Ele não é dirigido pelo Michael Bay, mas ele traz toda aquela maluquice frenética que o Michael Bay traz pra franquia, né? Acostumou a franquia com isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não traz os principais maluquices que o Michael Bay costuma trazer nos seus filmes. Uhum. Eu acho que isso é um ganho que esse Bad Boys 3 tem. A química dos personagens, como sempre, é o ponto alto do filme pra mim. E eu acho que a maioria das pessoas que vai assistir esse filme vai esperando essa química dos dois. Como eu falei, não é um filme que eu saí puto do cinema. Eu me diverti do cinema vendo o filme. Ele é um filme de ação escapista e divertido, que mostra pra galera como era o mundo do cinema de ação antes de Velozes e Furiosos, né? Acho que o Bad Boy já fazia esse tipo de maluquice já tem um tempinho.
Uhum.
E é divertido, cara. É divertido. Só que, infelizmente, num mês igual a esse, esse filme acaba ficando pra trás. Porque tem cenas de ação ali que, por mais que sejam legais, são repetitivas e genéricas. O plot, se você parar pra pensar, é bem absurdo, especialmente decisões que eles tomam pro terceiro ato. Eu acho que a tentativa deles de trazer um pouco mais de humanidade pro vilão, trazer um pouco mais de importância pro vilão e pros vilões, né, eu boto em aspas assim, da franquia do Bad Boys, que não são memoráveis. Mas enfim, eu acho que num mês cheio como esse, Bad Boys é categorizado como pior, mas eu ainda recomendo todo mundo assistir, que é divertido.
Olha só, Maguinho, me permita falar um pouco, porque antes mesmo do Renato falar do Bad Boys Pra Sempre, eu já tinha escrito aqui na minha listinha, pior filme do mês, Bad Boys Pra Sempre.
Olha.
Não adivinhando que ele ia ver. Renato, você leu meu Letterboxd sobre esse filme, não?
Não.
Eu acho que eu dei, de 5 estrelas, eu acho que eu dei 1,5. É o meu pior filme do mês também.
Nossa.
Não gostei nem um pouco desse filme. E ao contrário de você, eu saí muito puto do cinema. Eu queria gostar muito desse filme. Eu vi críticas falando muito bem, falando que o filme surpreendia, que era um filme alegre, que era um filme divertido, era um filme... E eu confesso que eu fui pronto pra não ver o primeiro e o segundo filme. Eu fui pronto pra ver outra coisa. Desde a primeira cena, a cena de abertura, eu vi que esse filme não se levava a sério e que nada nesse filme parece ter sido feito de uma maneira mais séria. Então por que que eu tinha que levar esse filme a sério? Assim, os efeitos especiais são horríveis, as cenas de ação são péssimas. Eu acho que é os anos 90B, as cenas de ação desse filme. Esse filme não tinha nem ido pro cinema, na minha opinião. Você falou do Velozes e Furiosos. Esse filme, ele parece uma tentativa realmente de criar um Velozes e Furiosos. A cena pós-crédito, que se é que a gente pode chamar disso, mas quando termina o filme, aparece o nome dos diretores e aí tem uma ceninha extra. Cara, eu só pensava nisso. Quer dizer, eu passei o filme inteiro pensando isso, porque eles agora não são só bad boys, eles têm um time, têm uma família, entendeu? E o filme brinca com isso também, com essa questão de família e tal. Cara, o Felipe tinha me avisado, ele escreveu uma crítica desse filme lá no Hats, eu li, ele falou, olha, depois, tem uma reviravolta no terceiro ato que realmente prejudica o filme. Ela não prejudica, ela afunda o filme. Não gostei, nem um pouco, sinceramente. Eu sei que estão fazendo o quarto, porque esse filme foi um puta num sucesso nos Estados Unidos. Provavelmente vão trazer essa dupla de diretores imbecis de volta. Não gostei nem um pouco e não recomendo que as pessoas vejam.
O senhor começou o ano muito rancoroso já.
Já comecei. E olha, eu vou te falar isso... Eu só vi filme bom esse mês. O Maguinho, ele tem razão, porque o filme que ele vai falar agora, pior do mês, eu acho que ele tá, como é que fala, embasado, tá? Porque realmente esse filme tem muita cara de ser ruim. E não tinha como salvar. Então tudo bem. Agora, e vai ser hilário, tá, o que o Maguinho vai falar, porque a crítica dele tá perfeita, mas Bad Boys Para Sempre, sinceramente, assim, mesmo pra ver como diversão, pra mim, que merda. Então foi o meu pior do mês e o pior do Renatão, mais pra mim do que pra ele, mas...
What you gonna do?
What you gonna do? Maguinho, por favor, divirta nosso cast agora com o seu pior do mês.
Ah, vamos lá, caros amigos, eu sempre falo que uma das funções minhas aqui no Ratos é trazer filmes que só eu vejo, né? Ou que eles ficam em cartaz uma semana e ninguém viu, ninguém sabe. Mas eu tinha pensado em não colocá-lo pela relevância insignificante que ele tem. Mas, cara, pelo ato final que eu vou falar de spoiler, eu não tô nem aí, que se f*** quem não gostar.
Que isso?
Entendeu? Porque, assim, a relevância é tão ridícula, mas eu falei, cara, eu preciso avisar as pessoas.
E eu que tô amargurado, hein? Eu que tô amargurado.
Vamos lá, gente, meu pior filme disparado, cara, é A Possessão de Mary, né? Um filme que eu fui na cabine recentemente, enfim, não sei nem se ele tá passando mais, e, cara, é com
Gary... É possível que não.
É com Gary Oldman, um ator incrível, que, enfim, dispensa comentários, né? A história é ridícula, né? É de um casal, né, que tá com um casamento em frangalhos, e a família, Gary Oldman e a esposa, decidem, né, ele decide comprar um barco num leilão, né, e fazer uma bela viagem pra reconquistar o casamento, até aí ok. Sendo que, cara, pô, como é que você vai recomeçar a sua história com a sua esposa, você levando as suas filhas, os namorados e um amigo no barco? Tá de sacanagem, né? E não tem sentido, já começa por aí. E o filme, assim, ele fica voltando, né? Ele faz flash forward, faz flashback, e você fica no meio da trama sabendo o que já aconteceu, né? Com depoimento pros policiais, e o que aconteceu antes, né? Que te embola a cabeça inteira. Resumindo, o barco, ele é amaldiçoado, e o filme se desenrola dessa forma, né? O filme não tem pé nem cabeça, as atuações, tirando o Gary Oldman, que ainda, você vê que ele tá assim, ele não tá ali de sacanagem. É impressionante. Ele é tão bom ator que até ele, no automático, ele faz o filme bem. Então ele tá ok, você entende que ele tá ali e tal, mas o resto é sem expressão nenhuma. Os efeitos visuais, cara, da fantasminha, são comédias, são ridículos. E o ato final, Renatão, tem uma luta travada com Gary Oldman e sua esposa contra a fantasminha, que saem os três no tapa. E, cara, ele consegue acertar a fantasminha com um sinalizador, cara. Não desistindo, né? O diretor é um Michael Goy. Ah, só pra vocês saberem, tem uma crítica minha lá no rádio, se vocês quiserem, eu expliquei um pouquinho mais e tal. Se vocês quiserem rir, mais um pouco. E, na verdade, o final, o diretor ainda tenta uma continuação. Tenta não, ele deixa claro, explicitamente, uma continuação. Que eu espero a todos os deuses do cinema que não tenha. Então, meu pior filme disparado, eu não queria que fosse, mas, enfim, A Possessão de Mary é um dos piores filmes do ano, já em janeiro de 2020.
Olha só, o Magui escreveu a crítica desse filme e é sensacional. Eu recomendo que vocês leem, tá lá no nosso site, Rádio de Cinema. A Possessão de Mary estreou dia 23 de janeiro. Como o Magui falou, não sei se tá em cartaz, acho que não, porque quem tinha que ver esse filme já viu. Acho que nem o próprio Gary Oldman deve ter visto, mas enfim. E o Bad Boys para Sempre tá em cartaz, sim, tá um grande sucesso, é um dos maiores sucessos do ano. É, estreou dia 30 de janeiro. É, e também tem a crítica lá no nosso site do Felipe Fernandes. Esses foram os piores filmes de janeiro pra gente. Eu vou partir, Renatão, agora pra surpresa do mês. Aquele filme que você não tinha no radar, não esperava nada. E chegou aqui como grande surpresa desse mês. Qual foi o seu? Por favor.
É, já tem um tempo que eu tava sabendo da produção desse filme e do lançamento dele, e a gente foi ouvindo falar bastante coisa sobre o Joias Brutas, uhum. E eu comecei a ficar mais empolgado pelo filme. Eu digo mais empolgado porque eu vi o filme anterior dos irmãos Safdie, né, o Josh Safdie e o Ben Safdie, que é O Bom Comportamento. É, eu comentei bastante dele aqui no ano de 2018, eu acho que foi quando ele saiu, ou 17, que é um filme com o Robert Pattinson, e sempre que a gente fala alguma coisa aqui do Robert Pattinson, no grupo de WhatsApp dos assinantes, a gente comenta muito por causa da questão do Batman. Sim. E eu sempre uso esse filme como um dos grandes exemplares de como ele é um bom ator e como esse filme é bom e eles são grandes diretores. Então, o Joias Brutas já era um filme que me chamava atenção pelo retorno desses diretores, né? Um novo trabalho deles, então eu fiquei empolgado. E todo o buzz que foi gerado em cima da atuação do Adam Sandler também gera essa curiosidade. Eu fiquei também pensando como seria esse ator, digamos, tão
Que atuação tão surpresa é essa, né?
É, porque o Sandler já mostrou atuações boas. É, eu lembro na época do Meyerowitz, eu comentei aqui o como eu gostei dele nesse filme. Uhum. E quão grata foi a surpresa depois que eu assisti o filme no Netflix. Ele saiu no finalzinho do mês, mas garantiu esse espaço aqui. É, o filme mostra o Adam Sandler num papel totalmente diferente. Ele faz um judeu nova-iorquino que trabalha com venda de joias, venda e compra de joias, só que ao mesmo tempo ele é completamente viciado em jogos. E o filme conta mais ou menos, acho que 2 dias, digamos, talvez, da vida dele e o turbilhão de coisas que ele se envolve por causa de uma peça que ele recebe, de uma joia que ele recebe. E como tudo acontece de forma tão caótica. É engraçado que eu converso com as pessoas sobre esse filme. O ponto que a maioria delas fala comigo, que não gosta ou que fica incomodado, é a questão dele ser realmente um caos. Você assiste 2 horas de gritaria. O Sandler fala muito alto. Todos os personagens falam muito alto. Uns falam em cima dos outros. Mas eu acho que esse é o charme do filme.
Sim,
é a parada do filme. Eu penso muito nisso. O filme ele é pra ser uma gritaria e o caos que é feito pra gerar um desconforto e uma angústia no espectador.
Sim.
O filme é pra ser uma experiência completamente imersiva e estressante. E eu acho que o filme ganha muito nesses momentos. Ele consegue fazer isso. No final do filme é quando a gente finalmente consegue respirar. E eu acho que quando as pessoas assistirem o filme vão entender o que é esse respiro.
Uhum.
O filme simplesmente é impressionante. É uma montanha russa e eu acho que vale muito a pena. Eu queria poder ter visto ele no cinema. Como ele chegou no Netflix, é lá que a gente viu.
Muito bem, Joias Brutas estreou dia 31, né? No último dia de janeiro, tá disponível na Netflix. Renatão, eu não sei, você tá tornando a minha vida mais fácil, cara. É, esse também foi a minha surpresa do mês.
Tamo junto, sintonia.
Vocês estão lindos.
Você tornou a minha vida fácil porque eu não vou precisar me repetir o que você falou. Eu só quero tratar sobre alguns pontos sobre esse filme. É, concordo com o Renato do fato de que ele é pra ser caótico, sim. Então vai meio esperando isso, tá? São cenas longas. A estrutura do filme é completamente diferente de filmes que você tá acostumado. No Bom Comportamento, esse filme com o Robert Pattinson, ele também tem coisas assim, cenas mais estendidas, até não atores nesse filme funcionam muito bem. Tem um jogador de basquete nesse filme que tá bem. Tem essa atriz Julia Fox que, nossa, eu fiquei surpreso com ela, sinceramente. É, falando de personagens que começam muito pequenos em filmes e vão, sabe, aquele personagem, ah, esse é aquele personagem? Nossa, que você nem reconhece direito.
Sim.
E de repente esse personagem é um personagem importantíssimo pro filme. E eu digo que ele é surpresa porque, por mais que a gente soubesse que o Adam Sandler tá sendo elogiado, esse filme e tal, muito se falava do Adam Sandler, pouco se falava do filme. E o trailer não fala muito do filme. Sim, o Adam Sandler tá bem, mas eu ainda acho, eu ainda tenho pra mim no meu coração, só não dou 5 queijos pra esse filme, porque eu consigo ver outros atores melhores nesse papel, que fariam muito melhor nesse papel. Pra mim não é a melhor atuação que eu já vi do Adam Sandler, concordo com o Renato, por exemplo, nos Meyerowitz, ele, eu acho que ele tá melhor. É, no Embriagado de Amor do Paul Thomas Anderson, eu acho que ele tá melhor. Ele, às vezes, ele volta muito a ser Adam Sandler, sabe? Ele volta muito, não daquele jeito caricato, mas ainda você tem resquícios disso, até porque ele é o Adam Sandler. Esses irmãos são muito bons, eles são muito bons, esse filme prova isso. É isso que eu queria exaltar. Vamos parar de falar do Adam Sandler nesse filme, vamos começar, até porque já foi, ele não vai ganhar Oscar, já acabou. O filme é muito bom, o filme é muito bem dirigido, é muito bem escrito. Essa dupla de irmãos, cara, o Renato falou isso há 3 anos atrás.
Falando há anos.
É, cara. Então, eu gostei muito do Bom Comportamento, você falou isso num cast de filmes do mês, fui ver o filme, adorei, e esse filme que eu esperava menos ainda, fui ver e amei também. É um filme sensacional, mas enfim, não vamos ficar só no cast falando desse filme. Joias Brutas tá lá, estreou dia 31, Netflix, gente, tá muito fácil. Maguinho, sua surpresa de janeiro.
Vamos lá, queridos amigos, eu fiquei, antes de começar a gravar, com uma dúvida, eu falei, cara, o filme, com certeza, ele pode ser o melhor do mês pra mim, mas pode ser a surpresa também. Assim, a diferença entre um pra outro, se vocês souberem o meu melhor, é detalhe. Eu vou ser sincero que eu acho que é apenas um gosto pessoal, uhum, de momento ali. Foi o que mais me impactou visualmente. Eu acho que a diferença é essa, por mais que esse tenha me impactado bastante. E foi surpresa porque é o seguinte: o primeiro filme desse cara foi impactante, todo mundo gostou, ele entrou no nosso radar. E o segundo filme dele, a surpresa seria se ele iria continuar, né, com a mesma pegada, ou se ele iria descambar para algum outro lado. E não, ainda tô falando do Farol, uhum, né? Robert Eggers, que é um diretor que fez A Bruxa, que mostrou pro mundo uma forma de terror diferente, bem mais psicológica. E nesse, o Farol ainda é mais intimista ainda, o modo como ele é filmado em preto e branco, uma razão de aspecto reduzida, praticamente 2 atores o filme inteiro. A história se passa no início do século XX, onde 2 atores que estão espetacularmente bem, que é o William Dafoe e o Robert Pattinson. A gente fala sobre esse ator, né, como ele engrandeceu, né, seus filmes e a sua carreira. Se passa no século XX, no início, né, do século XX. O Robert Pattinson, ele é contratado, né, para substituir um ajudante anterior e para fazer as atividades diárias daquele farol. Só que o farol, ele é guardado a 7 chaves, né, pelo William Dafoe. E ali o filme, ele se desenvolve com uma pegada muito psicológica. Assim, o filme me lembra, o filme tem um aspecto meio, vou inventar aqui, um noir claustrofóbico. Me lembrou muito Bergman, muito, muito, né? E Pássaros também, me lembrou Pássaros, né? Do nosso saudoso Hitchcock, uhum, e outras referências, enfim. Eu acho que o filme é brilhante, né? Acho que o Robert Eggers conduz o Dafoe aqui e o Pattinson de uma forma incrível, assim. E aí o filme mistura, cara, um erotismo pré-sexual, um negócio meio beira um ataque de nervos, sabe? É um suspense psicológico, tem toque de fantasia. Como eu te falei, é um filme pra poucos, né? Poucas pessoas. Porque eu lembro que A Bruxa estreou em mais salas. Esse Farol, até pelo formato que é, bem mais intimista, foram em poucas salas. Poucas pessoas viram, né? Uhum. Mas eu acho que o diretor que ele se consolida com a sua assinatura genial. Então, Robert Eggers e com o seu Farol pela segunda vez, um filme muito acima da média. E é isso, minha surpresa, consolidando a sua direção impecável, o Farol.
Muito bem. O Farol estreou dia 2 de janeiro e aqui em São Paulo ainda está em cartaz, poucos cinemas, mas ainda está. O filme foi indicado ao Oscar, inclusive, de melhor fotografia. Perdeu para o 1917, mas parece ser bem legal. Olha só, nós vamos partir agora para o nosso pacotão. Antes só da gente partir para o pacotão, 2 avisos. Um, a gente não vai falar do filme Frozen 2, porque a crítica do filme Frozen 2 agora cabe a ratinha de cinema, que agora a gente nós temos esse quadro novo, Ratinhos de Cinema.
Eu vi hoje.
Onde uma criança vem falar de um filme feito para aquele público. Aí as pessoas vão começar a questionar, não, mas o filme não é feito para as crianças, é feito para todo mundo, tal, tal, tal. Por isso mesmo, vamos abrir isso para as crianças também darem a opinião deles. Então, o primeiro Ratinhos de Cinema de janeiro já saiu, e é sobre o Frozen 2. Está disponível no nosso site. A gente vai deixar o link aqui também para você dar uma olhadinha no post do site. Então, você pode ver a crítica da Valentina Gola sobre esse filme. Então, esse é menos um filme que a gente vai falar nesse cast, mas não vamos deixar passar em branco, obviamente, até porque é Disney, né? Pacotão é só para os nossos assinantes. Então, dos filmes que a gente vai falar agora, só para os nossos assinantes. Se você não é assinante ainda, você pode se tornar assinante e escutar o pacotão inteiro, cast estendido. Se você não é assinante, você vai ficar diretamente com os melhores filmes do mês e fecha por aí, vai perder bastante filme, hein? Que a gente vai falar agora de bastante filme. Vamos lá, melhor filme do mês, começando agora. Vou voltar para Renato Maciel. Qual foi o melhor filme de janeiro, Renatão?
Então, o melhor filme de janeiro, acho que foi uma escolha fácil em relação ao que eu assisti. Vai para 1917, novo filme do Sam Mendes. Tecnicamente, ele é um dos filmes mais interessantes do mês e desses indicados ao Oscar. Era o filme que estava competindo com o Parasita pelo Grande Prêmio. E é mais um filme de história de Primeira Guerra. Conta a história de dois soldados britânicos que recebem uma missão complicada, né? Que é fazer uma corrida contra o tempo para poder atravessar o território inimigo e entregar uma carta, né, uma mensagem que pode salvar a vida de milhares de companheiros deles. Pode parecer muito similar com outros filmes de guerra que você já viu, especialmente o Resgate do Soldado Ryan, mas o diferencial do 1917, sem dúvida, é a maneira que o Sam Mendes escolhe para contar essa história, a maneira de tentar fazer esse grande plano sequência, né, falseado, né, o plano sequência falseado que o Inharito já fez com o Birdman não tem muito tempo. Mas é interessante ver esse conceito aplicado num filme de guerra, porque as escalas de um filme de guerra são bem maiores, então seria legal ver como ele ia fazer isso. E eu acho que a experiência maior do 1917 é você entrar no cinema e falar assim: eu vou pegar todos os pontos de corte. Aí você fica pegando. Aí de repente você para de pegar, que você começa a prestar atenção no filme. De repente você fala: ih, não, caraca, me perdi. O que que tá acontecendo? Vou tentar pegar de novo. E de repente você vai entrando na história, porque é muito bem feito. Ele é muito bem conduzido. Eu acho que o design de produção desse filme é fantástico. E é impressionante. Foi um Oscar de fotografia merecidíssimo. Eu acho que o problema do filme pra mim, que fez ele não ser cinco queijinhos, é que a história, pessoalmente falando, a história não fica comigo. Os personagens não ficam comigo, igual outros filmes de guerra e outros personagens. Eu acho que a similaridade com o Soldado Ryan fez eu ficar pensando: nossa, já vi essa história outra vez e melhor conduzida. Mas ainda assim, tecnicamente, é de um primor fora da curva. Sam Mendes fez um trabalho fantástico e é por isso que esse filme é o meu favorito do mês.
Cara, eu assino tudo que o Renato falou e engraçado, eu também fiquei assim, sabe? Eu tava com meus dedos, né? E eu falei assim: eu vou contar aonde está o corte, né? E aí fui, um, dois, com meus dedinhos. Aí chamou, como você começa a se envolver, você se perde. Falei: puta que perdi, vamos começar de novo. Aí fui, entendeu? Então, assim, o Renato falou exatamente isso. O primor técnico é surreal, com uma amplitude de cenário gigantesca. E eu concordo com o que o Renato falou, por isso que eu também não dou cinco queijinhos, porque a história você não te envolve. Porque, assim, aí eu acho também que tem um mérito, né, em contraponto disso, porque o filme te prende tanto tecnicamente, você fica tão impactado com o filme. A fotografia do Roger Deakins, que ganhou o Oscar pelo Blade Runner, né, 2049, de melhor fotografia, é perfeito, assim, é espetacular. Tem uma cena, né, de um rato que até hoje me pergunto como é que ela foi feita, como é que, se é CGI, se o rato foi treinado, é muito surreal, é bizarro. Então, assim, o filme é um primor, você tem que ir e, cara, tentar ver na melhor sala, com o melhor som. O filme é um primor técnico. Eu acho que Sam Mendes, ele dá um passo além. Beleza Americana é um bom filme, o Spectre e o Skyfall também. O Skyfall é o melhor filme pra mim, que eu acho, da franquia, mas nesse filme ele deu um passo além, né? Não conseguiu ganhar por obras, né, de um sul-coreano, mas 1917 é uma obra que vai ficar com a gente por muito tempo, pelo seu primor técnico, que é soberbo.
Olha, o melhor filme de Sam Mendes ainda pra mim se chama Estrada pra Perdição. É um filme sensacional, sem defeitos pra mim.
É muito bom.
E o Beleza Americana, obviamente, é maravilhoso. Esse provavelmente seria meu filme do mês se não tivesse também despreparado, ido numa cabine aqui em São Paulo, de um filme que também foi indicado ao Oscar, mas do Oscar de filme estrangeiro. Seria uma grande surpresa do mês pra mim, talvez a maior surpresa que eu tive esse mês, mas eu gostei tanto desse filme, e esse filme foi crescendo tanto comigo, que não tinha como não botar ele no melhor do mês. Ele se chama Os Miseráveis, e antes que você desligue o Ratcast e fale assim, puta, não vai me falar que é Os Miseráveis, mais uma vez, aquela versão da obra do Vitor Hugo, cara, não. Ele não é. Ele se passa no bairro onde o Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis, há séculos atrás, onde a obra acabou ganhando fama. Mas esse bairro hoje, em Paris, o filme se passa na década, nos anos de hoje. Na verdade, o filme começa, olha só que engraçado, ele começa depois que a França ganha a Copa do Mundo. E você vê os franceses comemorando. Então, se você até procurar o pôster desse filme, ele é isso, né? As pessoas comemorando em frente ao Arco do Triunfo e tal. Só que o filme não tem nada a ver com Os Miseráveis. Eu escrevi uma crítica sobre isso, eu falei. Ele é muito pouco sobre aquela história, e ele é muito mais sobre a maneira que a gente vive hoje, e ele tem bastante de Dia de Treinamento, na verdade, e de Cidade de Deus. Se eu tivesse que explicar isso em poucas palavras, eu diria que ele é o Cidade de Deus francês.
Porra.
Ele é nesse nível, e ele é filmado por um diretor que nasceu, cresceu e ainda mora nesse bairro, e ele aborda, na verdade, as classes sociais que vivem no bairro. As mães solteiras, que tentam criar os filhos, os comerciantes, enfim, os jovens, principalmente os jovens, mas também os policiais. Eu falei que o filme tem um pouco de Dia de Treinamento, porque, na verdade, um dos personagens é um policial que pede para ser transferido para esse departamento. E como é que é esse dia dele lá? E, na verdade, você começa a ver o filme e você acha que nada vai acontecer, porque você está sendo apresentado a esses personagens todos, e todos eles interagem de uma maneira super natural. Você não vai vendo as coisas acontecer. Lembra quando você vê o Cidade de Deus pela primeira vez e você fala assim, nossa, essa história liga com aquela e depois volta nessa? E o filme tem muito isso. Ele não tem toda essa questão de todo esse flashback como Cidade de Deus tem, mas ele tem muito essas pequenas histórias acontecendo e você vai... Na verdade, você parece que você tá passeando naquela história toda. E de repente, cara, não, você tá numa... Você tá num fargo da vida, sabe? É uma coisa que dá errado, que vai dando outra coisa errada, vai dando outra... Envolve todas aquelas pessoas e é absolutamente, assim, sensacional. Quando chega no terceiro ato, é uma explosão de energia, assim, que lembra até o Joias Brutas um pouco. É um filme com uma energia maravilhosa. Agora, eu vou deixar um aviso. Pra mim, foi um dos melhores filmes que eu vi agora nesse final de ano. Sem dúvida, é o melhor filme de janeiro, mas não tinha como ganhar do Parasita, obviamente. Eu falei tanto do Parasita, entendo que merecia todos os Oscars que levou. Sou muito fã daquele filme, mas esse filme é um filme que merece ser visto. Eu queria muito que vocês vissem esse filme. Eu falei, eu escrevi a crítica. Escrevi a crítica desse filme. É um filme que eu falei pra minha senhora também. Quero que você veja esse filme. É um filme difícil de ver, mas tem uma vibração, uma energia muito legal, cara. É o cinema francês, assim, no seu melhor. Esse cineasta se chama Lady Lee. Esse nome, eu achei até que era uma mulher. Não, é um homem. É um africano, e ele... Esse é o primeiro filme dele, na verdade, é uma estreia. Ele fez um curta chamado Os Miseráveis, onde esse filme é baseado. Mas, cara, gente, fiquem com uma coisa. Vejam esse filme. Eu gostei bastante. É um filme criminal, tá? É um filme... tem momentos de suspense, tem momentos de violência, tem momentos... É um filme que vai te deixar cesão, assim. Agora, vá só sabendo isso. Não procura saber mais nada e vai ver esse filme, porque certeza que pode te surpreender bastante. Os Miseráveis, como eu falei, estreou dia 16 de janeiro, fechando aqui nossos filmes do mês de janeiro. Eu só vou, antes só da gente encerrar o cast, tem alguns anúncios a fazer também, mas eu quero perguntar pra vocês, o que, que faltou no mês de janeiro pra ver, Renatão?
Faltou um filme chamado O Retrato de uma Mulher em Chamas, faltou O Farol, e depois disso tudo, cara, faltou Os Miseráveis, que eu quero ver pra ontem. Você não precisava falar mais nada, você falar, é o Cidade de Deus francês.
Acabou, pronto. Drop the mic.
A próxima vez, aí que pegou, a próxima vez aí. Você não precisava ficar muito tempo, cara, só falava isso, tá bom.
Legal. Mas olha, eu recomendo que você veja o Kursk, A Última Missão do Winterberg também, que... pode surpreender. Maguinho, pra você, o que faltou esse mês de janeiro?
Faltaram alguns filmes interessantes, como, por exemplo, O Escândalo, que eu tô a fim de ver, Adoráveis Mulheres, que mais vocês falaram?
Joias aqui? Brutas, Maguinho.
Joias Brutas, pô, que tem que ver. Pô, eu quero ver Bad Boys, mas é só pra, enfim, só pra dizer que vi mesmo, né?
Ah,
e com certeza,
Maguinho vai gostar.
Ah, fechando esse pacote maravilhoso, pô, Os Miseráveis, que concordo com o Renato. Só de ter falado que é o Cidade de Deus francês, estava tranquilo.
Vamos lá, O Farol, sem dúvida, eu quero ver. Retrato de uma Jovem Chamas, o Felipe Fernandes escreveu uma crítica desse filme no nosso site. Vale muito a pena ler essa crítica. Eu fiquei louco pra ver esse filme, procurei que nem louco pra ver esse filme, mas infelizmente não consigo tempo e cinema pra assistir esse filme. Estreou dia 9 de janeiro, já praticamente saiu de cartaz, mas eu tô muito querendo ver. Possessão de Mary, sem dúvida, só pela crítica do Maguinho. Eu sei que, assim, vai ser uma comédia involuntária, mas, cara, fazer o quê? Aliás, o nosso querido Fernando Ticon, né, que de vez em quando tá aqui no nosso cast, ele voltou com o canal dele só pra falar mal desse filme, que ele falou...
Ah, cara, não vi.
É sensacional também, recomendo a crítica do Felipe Ticon no canal dele, A Hora do Terror. Ele também falou de um filme, descobri esse através do Hora do Terror, hein? Os Órfãos, que é um filme que estreou agora dia 30 de janeiro, ele falou que é legal. É um filme com a Mackenzie Davis e com o Finn Wolfhard, que é do Stranger Things. E eu gostei do nome da diretora, que é Flória Sigismundi. Então, com isso, a gente encerra o nosso cast de janeiro. Deixa eu só fazer uns anúncios rapidamente. Provavelmente, nós teríamos que fazer aqui o nosso anúncio da ratoeira. Não vamos fazer. Por quê? Porque nós tivemos o nosso bolão e o nosso vencedor do nosso bolão, dos assinantes com a gente, tal, 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 porque aí agora é todo mundo, né? Assinante participa junto com a gente do bolão. O vencedor foi o Alex Feitosa. Salva de palmas pro Alex.
Merece.
Solta o Elton John aí, solta Rocket Man.
Falta um ABBA agora.
Solta um ABBA pra alegria dele também, que gosta. O Alex vai escolher a ratoeira de quem vai ver a ratoeira agora de fevereiro. E o que ficou em último lugar é que vai ter que ver. Quem ficou foi o Rafael Salles.
Eita.
Então, o Alex vai escolher a ratoeira pro Rafael. Essa vai ser a ratoeira do mês de fevereiro. E o vencedor, eu queria fazer esse anúncio também, o vencedor do bolão de quem não é assinante, né? Que foi... Aliás, quero agradecer a todo mundo que participou. Foi muitos acessos mesmo. Muita gente foi bem. Teve um empate técnico, na verdade, eram 8 categorias e o vencedor, os vencedores, né, no caso, acertaram 7 dessas 8, só que só pode ter um vencedor no caso, e o critério de desempate entre esses 3 foi quem preencheu primeiro, ou seja, quem acertou tudo primeiro foi a Isabela Galante. Parabéns pra Isabela. Eu já entrei em contato com a Isabela. A Isabela tem...
Sim, senhorita.
A Isabela tem diversos prêmios aí que ela vai ganhar. Então, a gente vai falando mais sobre os prêmios da Isabela. Ela vai participar de um cast com a gente. Ela vai entrar...
Eu vou ouvir falar bastante da Isabela ainda.
Vocês vão ouvir porque ela vai participar com a gente. Ela vai escolher ratoeira. Ela vai escolher... temas de cast também. E ela vai entrar agora no nosso grupo dos assinantes. Que a gente tem um grupo fechado, né, só para os assinantes Patreon e Catarse, e ela também vai fazer parte desse grupo. Então, esse é um benefício que você pode ter a qualquer momento também, não precisa nem participar de bolão para ganhar, para participar, é só entrar lá no Patreon e no Catarse, procurar Ratos de Cinema, você vai encontrar e assinar o nosso pacote que tem lá, e você pode participar do grupo com a gente. É um dos benefícios, inclusive a Isabela vai ter também os cast em versão estendida, todos os cast em versão estendida, é outro benefício. Temos outros benefícios, é só você entrar lá, dar uma lida na nossa listinha, você pode a qualquer momento fazer parte, é só assinar. Beleza, gente? Que mês maravilhoso de filmes, hein?
Excelente, excelente. Começamos 2020 bem.
Muito, né? Bem. Muito bem. Interagindo bastante com os nossos assinantes, interagindo bastante com os nossos ouvintes. Então, quero agradecer ao retorno de Renato Maciel. Renato, você sempre terá um lugar aqui nos filmes do mês. Então, por favor, não demore tanto para voltar e fazer os casts com a gente. Não esqueça de deixar os seus contatos aí.
Obrigado, que agradeço. Foi um prazer. Tava com saudade. Prometo que até setembro eu tô de volta. Quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. E também quem quiser saber tudo que eu tô vendo, inclusive todos os filmes que eu comentei aqui hoje, me segue no Letterboxd, lá eu tô sempre comentando tudo. ou séries TV, me segue no TV Time. E é isso. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.
Muito bem, obrigado mais uma vez, Renatão. Maguinho, você não nos deixou, tá sempre aqui, firme e forte, trazendo os filmes de terror, trazendo tudo que você viu de bom. E eu quero te agradecer, queria que você deixasse os contatos também. E eu quero que você explique para os nossos ouvintes qual foi a promessa que você fez para esse ano, para trazer em todos os casts do filme do mês, por favor.
Então, vamos lá, contrato renovado, né, para a sétima temporada. Estarei presente com vocês ao longo de mais um ano. Era a promessa que eu falei e vou cumprir, é sempre trazer um filme de terror merda todo mês.
Não, não precisa ser merda, pode ser bom também.
Todo filme de terror, exatamente. Todo filme de terror vai ter de janeiro a dezembro. Então se preparem que o terror está garantido aqui no Ratoscast. Queria agradecer a todos, né? Um início de ano maravilhoso para todos nós. Agradecer também ao meu microfone novo, Silvio Santos. Salve de palmas para ele, maravilhoso. Me ajudando aqui. É isso aí. Estou nas redes sociais, tá? Marcelo Pereira. Facebook, Instagram, tem também do Calabouço, só entrem lá. Como eu sempre falo e continuo há 4 a 5, enfim. Continuem no cinema sempre, compartilhem essa fantástica arte que é o cinema. Um abraço a todos e até a próxima. Pronto, falei muito.
Aí, eu falei, cara, o Maguinho, ele vive num conceito de tempo totalmente diferente
totalmente do nosso. Totalmente dele, cara. Gente, queria agradecer todos os nossos ouvintes maravilhosos. Gente, não esquece também, estamos em todas as redes sociais, estamos no iTunes, no Castbox, no Spotify, você pode ouvir esse cast maravilhoso, mas também estamos lá no YouTube, você também pode ouvir lá no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Instagram, nosso Instagram tá bombando com o Estagiário Novo, então também não deixe de curtir a gente. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e um beijão especial para Isabela, Lilian, que também ganhou o bolão, e Alex Feitosa. Beijão.
Que bonito. A equipe tem que tentar sobreviver, né?
Cuidado com o microfone, cara, por favor.
Ah, desculpa, ele tá aqui perto de mim aqui, acho que eu dei uma pancada nele, não foi isso?
Às vezes eu tô escutando, cara. Pega leve.
É, tá.
Família de Silvio Santos não é fácil, cara.
É verdade.
Só ele.